should be able to hear me talking down the English line. Good evening, 1, 2, 3, 4, 5.
English on floor, English on
can
floor.
Can all you ladies hear me this morning? 1, 2, 3, 4, 5. Everyone can hear me? Nope. Checking that last one. You can hear me on this as well. 1, 2. Thank you very much. On the webcast, you guys can hear me? 1, 2, 3, 4, 5. Webcast, 1, 2, 3, 4, 5. Webcast is good. Thank you very much. If we can speak French, if we can check the French line, please. French line. French is on. Are you hearing French?
Yep, so you're hearing the young lady speaking French?
Espanol. Spanish. 1, 2, 3, 4, 5. Spanish. Chinese. Thank you very much.
Good.
Skip Russian for the moment. We're going to go to Arabic, please. Arabic.
Bom dia, aqui estamos falando da cabine de português, em um dia muito bonito, não faz calor, está bem fresquinho, a gente já tomou o café da manhã e agora estamos prontos para começar o trabalho da manhã. Obrigada.
Ok, we go English.
Russia. If we could check the Russian, please. Thank you. Great test. We'll just do a quick test now with the translation.
We give French and English. Spanish, yeah. Wait. You can hear? English, yeah. Can you hear? You can hear it? English, yeah. In English? Okay, sorry. Okay, Spanish book. Yeah. Getting? The Spanish is going to speak in English from the Spanish booth. Can? Okay. Arab. English? Okay. English? Can you hear the English? English booth? Spanish? Okay. Yes. Okay. Mandarin? So now, Chinese, can you hear Chinese?
Yes, I can. I can hear the English.
Okay, good. Okay. Russia, English. Okay. Okay. In English. In English, yeah. Okay, good. English, yeah. Okay, good. Happy? She speak. You have to speak in English. Okay. Okay, we are done. Thank you very much.
Ladies and gentlemen in the Scribe, we have completed our tests and we'll be handing over to the meeting room for further transcription. Thank you very much. Yep. Good morning, Adigo operator. Are you still on the line?
This is the operator. Can you hear me?
I can hear you very loud and very clear. Thank you very much. I'm happy with that. You have me quite clearly?
I hear you loud and clear. Thank you.
Thank you very much.
You're welcome.
Can you take it? Take these out of the house?
Phone line. Do we have the operator on the line? Do we have the operator on the line? On the line? Anybody on the phone line at the moment?
Hi, this is the operator. Can you hear me?
Okay, yes. Thank you very much. We can hear you.
Thank you.
Good morning, everyone. If you can please.
Bom dia, por favor, tomem seus assentos. Vamos começar daqui a 2 minutos.
Just take that out of stereo for me, please. Channel 1. Just take it out of stereo.
Hello, this is Jean-Jacques speaking. Can you...
Bom dia, é Jean-Jacques. Vocês podem ouvir? Sim, a gente pode ouvi-lo, Jean-Jacques. Agora está falando a Alissa... Ah, não, Lynn. Lynn Saint-Amour. Vocês podem ouvir? Eu sou Aline Saint-Amour. Sim, podemos ouvi-la.
Good morning, everyone.
Bom dia a todos. Vamos começar agora. Espero que tenham dormido bem e que tenham visitado um pouco da Singapura. E vamos começar mencionando os pontos da agenda propostos e vamos ver se aceitamos esses pontos para começar. Para, aqui temos a transcrição. Quem fala é Mohamed El-Bashir. Estamos esperando pela agenda aqui, para ela ser apresentada aqui na tela. Temos algumas dificuldades técnicas, esperamos resolvê-las logo. Também temos que abrir o Adobe e mostrar aqui a agenda da reunião.
Okay, so maybe just to save time, we're going to start.
Vamos começar com a proposta de parâmetros de protocolo. Vamos ver os resultados da discussão de ontem e houve o acordo de revisão pelo ICG e às 10 vamos começar a debater a proposta de números e também os resultados das discussões de ontem. E depois do break vamos ver os prazos do ICG e durante o almoço vamos trabalhar e ver o... A Manal vai fazer uma apresentação e a prestação de contas será às 13 horas e também vamos concluir com falando sobre as futuras teleconferências. Então, algum comentário sobre a agenda? E então, podemos começar. Não vejo ninguém que queira fazer comentários, então podemos continuar. Vamos começar com a proposta de parâmetros de protocolos e os resultados da discussão de ontem. Yari. Sim, bom dia. Fala Yari Arco. Tivemos uma boa discussão, muito prática e construtiva. E eu quero dizer algumas coisas no começo, mas o Milton... Como o Milton está aqui preparando as coisas, talvez possamos ir para algumas das perguntas e começamos basicamente com um debate sobre os tipos de perguntas que poderiam ser feitas sobre classificação. É uma classificação de perguntas. E tivemos três categorias. A primeira é sobre mais informação. Um exemplo disso é o que eu fiz ontem, quando eu respondi uma pergunta sobre o que é o IAOC e depois com a abordagem da IETF, contratos, negociações, informações de fatos e também levando em conta os outros aspectos de ontem nas reuniões principais sobre como planejamos continuar com o plano e as propostas, os próximos passos, esse tipo de questões. E em outra categoria que tivemos, informações novas, novas perguntas, e como exemplo, encontramos que dois ou três propostas tiveram algumas diferenças e não deveria ter sido assim, então pedimos às comunidades por que eram diferentes essas propostas e como fazer para alinhá-las. Um exemplo de ontem, por exemplo, foi a pergunta sobre a proposta sobre a IANA.org, a proposta do IETF. E terceira categoria foi um desacordo. Alguém propõe X e a gente não concorda. Então, é uma categoria diplomática, porque, basicamente, como indivíduos, eu, como membro do ICC, eu posso não concordar com uma proposta. Completo, você já pode não concordar. Então, o problema é o que a comunidade... que isso vai contra a comunidade que já foi informada. Então, devemos ter muito cuidado com como lidamos com as perguntas. E depois disso, passamos pelos parâmetros de protocolo, também números e os tipos de perguntas que poderiam ser feitas. E talvez, Milton, você queira falar sobre isso? Sobre a questão de pergunta ou perguntas. Fala Yari Arco. Fala Milton Müller agora. Tem aqui música de fundo. Enviei uma pergunta para a lista, não sei se vocês conseguiram vê-la. É a primeira pergunta para os protocolos, aliás. O plano de IAGF não pensou numa solicitação formal para alterar os arranjos sobre marcas registradas da IANA e o domínio IANA.org, que é necessário como parte de uma proposta de transição, mas a seção 3A2 da proposta do RIR diz sobre a preferência da comunidade de números de internet, que todas as partes residentes aceitam as expectativas relacionadas à IANA.org, a marca registrada da IANA como parte da transição, nessa solicitação formal, etc., etc., etc. Aqui, essa foi a minha proposta. Se o IETF estaria, desejaria fazer essa compatibilidade da proposta, e falaria de que sim, isso pode acontecer na discussão, parece razoável, mas também temos outras coisas menores. E essa entraria na categoria de novas perguntas, ou teria, seria compatível com outras perguntas e outras propostas. E uma coisa que nós detectamos agora nessa etapa, mas o que é algo que detectamos antes. Esses outros aspectos estão na categoria de perguntar mais informações, ou fazer uma lista mais completa. Debatemos a questão dos contratos em relação com SACC, o que fizemos ontem, e o IAOC, desculpem. E planejamos continuar procurando mais informações. E essa é uma pergunta razoável, sim. E também debatemos em relação a isso se seria bom para o ICG fazer algum tipo de declaração ou comentário sobre melhoria contínua ou alguns tipos de coisas da proposta. Seria muito bom, seria útil, pelo menos do ponto de vista do IETF, seria bom para continuar com a melhoria contínua, melhorando os contratos, e se continuarmos com esse processo de transição maior ou não. Também falando um pouco sobre jurisdições e um esclarecimento bem específico, concreto, que foi mencionado, que entendemos a situação quanto ao papel do IAB na resolução de conflitos. E ontem também mencionamos que na principal também sessão poderíamos fazer isso, e se observamos um memorando, vemos que há um conflito entre IETF e a ICANN, e então a IAB deve decidir o que fazer. Esse tipo de arbitragem não são coisas novas, mas talvez não fique claro na proposta, mas vocês deveriam ler os documentos. Cabo pediu esclarecimentos sobre a supervisão da NTIA, a situação atual. E também mencionamos algo que tem a ver sobre a NTIA não ter uma função de operacional atualmente na questão de oversight. Isso quanto a parâmetros de protocolo. E também, não sei se há alguma discussão sobre isso, e temos a Lisa que pediu a palavra, está aqui na lista. Eu falo Mohamed Bashir, também Lars. E Lars fala se sobre a questão das propostas de parâmetros e o grupo. Eu tenho uma sensação, eu concordo totalmente que isso é certo, tudo isso que aconteceu é correto, mas não deveríamos perguntar ou pedir aos grupos que coordenem tudo isso, em vez de sermos nós que devamos fazer isso. Mohamed, será que você quer que eu responda? E fala, Jari, sim, é a pergunta certa. Definitivamente, há outro modo de operação que o ICG poderia utilizar. Observamos que há uma discrepância, uma diferença sobre essa questão, e vamos trabalhar sobre isso. Obrigado. Alissa. Obrigada, Mohamed. Fala, Lisa. Só quero comentar sobre a questão que foi proposta pelo Milton. Todo tipo de... acho que deveríamos reformular o parágrafo inteiro da proposta do RIR relacionado com marcas registradas e a IANA.org. Essa parte que está na pergunta sobre um parágrafo diferente, então, sobre o ADDR ARPA, e só queria destacar isso. há um parágrafo completo aqui sobre a IANA.org marca se deveríamos referirmos a esse parágrafo, reformular o parágrafo. Obrigada. Fala, Mohamed. Ok. Yari, sim. Eu quero adicionar meu comentário, algo que eu disse ontem, que há dois aspectos, né, desses comentários. O Milton que disse é perguntar ao ETF se poderia ajustar isso, mas o outro aspecto é que temos duas comunidades e uma chegou à conclusão de que isso não é absolutamente necessário e a outra o contrário, que é necessário. E também podemos perguntar os RIs e por que eles acreditam que isso é absolutamente necessário. Então, eu acho que esse, talvez o que, do ponto de vista do Lars, acho que isso seria certo fazer isso, perguntar às comunidades e ocupar-se disso entre elas, decidir e depois como poderíamos sincronizar tudo isso e trabalhar numa direção ou outra, mas isso depende das comunidades, os resultados dependem da comunidade, desse tipo de sincronização. Obrigado. Agora fala Milton Mueller. E se nós lemos a pergunta, vamos ver que realmente o que estamos pedindo para eles é isso mesmo. Não estamos falando de criar compatibilidade ou não estamos dizendo, nós queremos que vocês compatibilizem isso, não. E eu gostaria de adicionar aqui que o ponto discutido aqui foi justamente o motivo pelo qual o ETF não alcançou o consenso completo. Que houve defensores bem categóricos, outros não, houve uma sobreposição das suas comunidades, e esse foi um ponto muito contencioso, o de marcas registradas e questões de domínios dentro do IETF, e eu acho que a carga da prova para a IETF é dizer por que isso não deveria ser feito e não o contrário. Não é o que nós vamos repetir, o que eles devem fazer, mas aqui dizer, aqui há outra comunidade que vai fazer isso, vocês não. Não é uma solicitação, é apenas uma pergunta. Fala, Russ. A minha perspectiva desse debate, o IETF não se importaria muito com que isso aconteça, mas a pergunta que resolveu isso é se isso deve acontecer para que essa transição aconteça. E pelo consenso houve uma resposta de que não seria assim. E Mohamed diz que agora temos o Russ Mundy, depois o Daniel Aratesh e outro. Obrigado, disse Francis. Eu quero reforçar o que disse Lima antes. A nossa função é identificar lacunas nos conflitos. E esse parece ser um exemplo bem positivo de como duas comunidades podem chegar a conclusões diferentes. Deveríamos voltar, então, para o modo de redação que deveria ser neutro. Não dizer que uma comunidade está certa, outra errada, mas é encontrar essas diferenças ou discrepâncias entre essas duas propostas e também pedir que eles cheguem a uma certa conclusão comum. Porque seria muito difícil, então, dizer que nós poderíamos obter um resultado comum para a NTIA. É difícil, mas realmente não depende de nós. Então, tentar encontrar uma solução uniforme. São eles que devem. Fala Daniel Kahnberg. Sim, Russ, isso é exatamente o que eu queria mencionar. E eu quero adicionar, sugerir, que não vamos só perguntar isso para os parâmetros de protocolo, mas também para a questão dos números ao mesmo tempo. E utilizar o mesmo tipo de pergunta. Fala Cavusa, muito obrigado. E você me chamou de, com meu último nome. Muito obrigado, senhor. Me chamou de Horácio. Eu concordo com o que disseram os últimos dois colegas. Essa questão deve ser... essa pergunta deve ser tratada com votação e decidir o que está certo e o que está errado, sem dizer o que está certo e errado. Há diferenças de abordagens e vamos tentar de falar juntos e com uma possibilidade de chegar a algum tipo de solução conjunta, como disse o Daniel aqui e o Ross, isto é, uma posição neutra. É, Milton, então, pode responder. E eu me perguntei se temos duas sugestões construtivas aqui, hein, para continuar. Uma é alterar a redação disso e a outra é tratar ou abordar as suas comunidades e a outra é enviar duas solicitações separadas com diferente redação, um para números e outro para protocolos. E eu não sei, então, o que o pessoal quer finalmente decidir fazer. Milton Mueller. Muito obrigado. Desculpem, Joseph Aladef. Esse, eu acho que podemos abordar, tratar as duas comunidades, abordar e que elas resolvam as discrepâncias. E as comunidades são as que devem determinar qual seria, então, um resultado conjunto. E eu vou agora falar, Mohamed, eu também quero falar antes, Alice. Há um tipo de consenso aqui que vamos enviar para as duas comunidades essas perguntas e podemos proceder dessa maneira. Alice, agora. Fala, Alice. Sim, também eu concordo de enviar a mesma pergunta para as duas comunidades. Alan, agora. Fala, Alan Barris. Então, dentro da equipe CRISP, esperamos que o ICG resolva essa questão de que houve alguma ação solicitada numa proposta e não na outra. E, eu não vejo isso como um conflito. Então, aqui a sugestão de enviar a mesma pergunta às duas comunidades para que elas decidam uma solicitação, para que elas, as duas comunidades, decidam. Elas. Acho que é bem assim o que seria positivo. Fala, Mohamed, obrigado. Quem mais quer falar, mencionar algo sobre a proposta de parâmetros de protocolo, pontos de discussão? Bom, se não tiver mais, se ninguém tiver mais a dizer, vamos passar para a proposta de números, porque temos alguns colegas que devem partir à tarde. Então, vamos falar sobre essa questão agora de manhã e não a objeção. Então, a questão da proposta de números. Paul. Desculpe, Mohamed. Só quero adicionar... Alissa Cooper. Perguntar qual é o plano aqui... algo que o Yari discutiu, o que o plano em termos de comunicar algo ou não. Sim, vamos comunicar as duas comunidades. Essa é a resposta de Mohamed. Agora, Malton, Alissa, não sobre a Ayana.org. Não, estamos trabalhando sobre outras alternativas, Milton. Fala, Milton. Estou trabalhando um pouco sobre uma nova redação. Vou enviar daqui a uns minutos. E Alissa Cooper, ou outra redação sobre que outros pontos? Essa é a minha pergunta. É uma questão de jurisdição, supervisão da NTIA e todas essas questões, além da questão da IANA.org e marcas registradas, responde Yari. Pessoalmente, eu caracterizaria esses aspectos como dentro de diferentes categorias, perguntas de diferentes categorias. É como solicitar mais informação às comunidades. E elas poderiam estar em diferentes... papers, basicamente. Eu posso fazer essa lista, enviar a lista na lista de e-mails do ICG e podemos fornecer informação sobre cada um desses pontos agora e continuar no futuro à medida que tivermos mais informação. Não sei se vocês concordam, se isso é aceitável para vocês.
That works for me.
Acho que funciona, diz Alissa. Eu só queria ter certeza de que essa ação seria levada adiante. Podemos passar agora, diz Mohamed, para a proposta. Fala Paul. Qual é a pergunta? Eu não entendi. Fala Paul Wilson. Vocês estão falando sobre perguntas que surgiram na última sessão? Fala Mohamed. Pontos de discussão. John, ontem à noite foi solicitado um esclarecimento em relação ao contrato, se o RR poderiam ter decisões próprias em relação ao operador de números. E como nós temos 5 ou 6 partes no contrato, o contrato vai especificar uma jurisdição ou o contrato seria interpretado em 6 jurisdições diferentes? Eu sei que isso não pode ser respondido agora, porque depende da minuta do contrato, mas é importante levar essas contribuições para a comunidade quando elas forem fazer a minuta do contrato. Mohamed, Joseph, você pode, então, fazer isso? Eu já fiz isso, faz 5 minutos, disse Joseph. Muito obrigado, Mohamed. Continua Mohamed. Agora, o Daniel. A fala, Daniel. Karen Beck. Eu confesso que eu estou confuso. Há 5 minutos atrás, eu achei que nós havíamos concordado de fazer uma pergunta específica sobre propriedade intelectual e números e não fazer nenhuma outra pergunta formal. Agora, depois do que o Yari falou, eu fico confuso. Então, existe... Vamos fazer perguntas, outras perguntas formais ou não? Porque, pelo que eu entendi de ontem, de hoje, que é a única pergunta que íamos, ou que nós decidimos hoje, de fazer formalmente. E vocês poderiam esclarecer isso, por favor, Yari? A minha visão disso é que eu acho que só tínhamos uma pergunta formal para a comunidade. E tínhamos, então, outras requisições de informações adicionais que não precisam ir diretamente para as comunidades. Eu e o Russ, por exemplo, poderíamos responder. É assim que nós trabalhamos com IETF. Esse é o status do processo. Para X, é uma coisa mais interna do ICG do que uma pergunta para a comunidade. Bom, diz Daniel, a minha impressão é que ontem a gente gastou um tempão fazendo exatamente isso e que esse assunto já estava acabado. É possível que, diz Yari, eu não sei se pode escrever no e-mail perguntas e respostas. É isso que nós estamos vendo. Mas eu acho que depende de você. Eu posso repetir as perguntas ou responder outras perguntas, se você quiser. Fala, Milton. Eu acho que o Daniel está certo. Nós discutimos essas perguntas ontem e tivemos respostas, mas eu não vejo razão em quanto à questão da jurisdição, por que que essa pergunta não pode ser feita formalmente para as comunidades e a sua proposta esclarecida Então não vai adicionar nenhuma informação. Não precisa de um longo processo, mas vai tornar a proposta mais clara. Então, obter uma resposta mais precisa em relação à jurisdição e não tão vaga. Como a Lisa levantou a questão, eu acho necessário esclarecimento, mesmo que não envolva modificar a essência da proposta. Alissa, em resposta ao Daniel, eu acho que seria útil haver um sumário das respostas à pergunta através do e-mail. Desculpa, está muito cortada. Ontem nós tivemos uma longa discussão. Eu acho que, pelo menos, isso seria útil. E é isso que eu achei. Eu queria saber se... Eu achei que era isso que o Iari ia fazer, mas o Milton levantou uma outra possibilidade. Eu acho que nós temos que, não precisamos discutir que há uma pergunta que tem que ser feita às comunidades. Mas a outra coisa que nós podemos fazer é escrever um resumo e decidir se há uma pergunta que precisa voltar à comunidade. Fala, Iari. Eu acho que essa é a abordagem correta. Eu acho que temos que levar em conta que há mais gente do que estão aqui ao redor da mesa. Há algumas questões quanto ao processo. Eu acho que seria útil para os outros também. Eu fico um pouco relutante em fazer perguntas para a comunidade que não sejam necessárias, de forma desnecessária. Eu acho que isso pode ser mal interpretado. Eu prefiro que isso não seja feito através de uma via formal. Paula Cavus, ontem, desculpa, fiquem em silêncio, por que estão gritando? Tem um presidente e o presidente pode me dizer para eu falar no microfone, não precisa todo mundo gritar comigo. Então, o Mohamed pede que ele... Fale no microfone, fala Cavus, você pode manter a ordem aqui? Então, por favor, continue. Eu levantei duas perguntas ontem. Uma foi sobre a seção A2B2 e no final do parágrafo diz se as fontes de políticas identificar na seção 2A são afetadas, identificar cada uma e explicar a situação. E isso vai retirar uma parte importante da supervisão. Como é que isso vai acontecer? Aqui diz que não haverá supervisão. Como esta lacuna será preenchida? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta foi a seção 3A, no parágrafo antes de 3A1, e o Paul não disse que não tinha o texto. E ele responderia, leria e responderia a pergunta. E eu gostaria muito se ele pudesse responder essas perguntas. Mohamed, você está falando da proposta de números, diz Cavus, exatamente. Mohamed pede a Lars e Paul que respondam. Aqui fala o Lars Lehmann. É mais fácil manter a ordem se as pessoas falarem no microfone para se ouvir o que está sendo dito. Se as coisas são retiradas da proposta porque elas são supérfluas, por talvez não sejam necessárias. Paul, eu não entendo muito bem a pergunta. O senhor, quais são as questões levantadas pelo Araste? Eu que achei que era só para ser registradas para informação da equipe CRISP. Então, a pergunta feita para mim, eu não entendo. Então, Cavus poderia repetir a pergunta. Cavus, a primeira pergunta foi respondida por Lars, dizendo que a supervisão não é a mais necessária. Então, isso quer dizer que, no momento, há essa supervisão, mas, se ocorrer a transição, essa supervisão não haverá mais. Eu não estou convencido de por que não será mais necessário. E eu gostaria muito que os RIR respondessem essa pergunta. E, em segundo lugar, sessão 3. E eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se há uma pressuposição e se ela existe. Em segundo lugar, eu mencionei que a necessidade de haver coordenação entre essas comunidades e quem vai fazer essa coordenação. Eu gostaria que essas questões fossem esclarecidas. Bom, eu sugiro que o CRISP esclareça essas questões. Então, temos o item de ação de Mohamed pedindo esclarecimento para a equipe do CRISP. Fala, Daniel. Eu não estou aqui como RIR, mas eu li a proposta e a resposta ao senhor Araste estão na proposta na sessão seguinte, em B2, em 2B2. O que substitui essa supervisão? Isso está coberto na proposta, na página 7 e 8, em detalhes. Alissa? O Daniel falou o que eu ia fazer. Eu queria só ajudar a esclarecer. Muito obrigado, diz Mohamed. Alguma outra questão? Michael Nibble, para esclarecimento, para apresentação dessas duas vias para os outros. Ontem nós discutimos que outras perguntas foram feitas e respondidas e não apareceram hoje. Então, para o mundo externo ver o que esse grupo fez para lidar com essas duas tendências em relação ao protocolo, pelo que eu entendi que a Alissa disse, haverá um resumo e apresentação das duas tendências e o que foi esclarecido quanto às diferentes propostas. É só uma questão de esclarecimento em relação à apresentação e comunicação de como lidamos com essas duas cadeias. É bom, dentro do mesmo, no mesmo sentido, quando se fala da substituição da prestação de contas, é importante ter um esclarecimento, porque agora isso é uma obrigação contratual. talvez uma pergunta e respostas que poderia ser nas respostas, perguntas frequentes, esforços para facilitar a comunicação. Isso deve ser feito pelas comunidades por processos diferentes do processo de custódia. Então informações podem, úteis, adicionais, podem ser colocadas adicionalmente, mas que não tenham a ver diretamente com a questão da transição. E isso é o que a gente pode ver, pensar quando ler as propostas, porque existem coisas além do processo de transição. Então, eles estão fora do escopo da nossa capacidade de comparação. Então, vários itens relacionados à completude do documento estão fora do escopo desse processo de transição. Fala a Lisa. Obrigada. Eu acho que a sua sugestão é boa. O que eu proporia é concluir esse tópico que nós acordamos, que então nós vamos fazer um sumário, foram as questões discutidas no ICG e respondidas. E há uma pergunta que deve ser feita às comunidades e listar isso numa segunda parte, se houver ainda também mais perguntas. Isso, então, isso deve ser feito na nossa declaração sobre essa reunião que nós realizamos aqui. Ross Mundy, uma das coisas que eu alerto a todos, quando nós recebemos contribuições como parte das propostas que dão margem à interpretação, então, respondendo perguntas do FRP, nós não necessariamente estamos de acordo com a resposta fornecida. E isso, se nós voltarmos, eu acho que isso vai além do nosso mandato. Eu acho que se houverem inconsistências ou lacunas entre as propostas como resultado dessa contribuição. Bom, em outras palavras, então, por exemplo, se for alguém do nosso parágrafo FPP, nós vamos fazer A, B ou C, e nós, como membros do ECG, disse, ah, essa resposta não é boa. Isso, tudo bem, nós, como indivíduos, podemos voltar para as comunidades. Mas eu acho que não cabe ao ICG dizer isso. Bom, diz Mohamed, eu acho que é a sugestão da Alissa. Eu acho que todos concordam, há consenso e podemos, então, seguir com essa abordagem. Com isso, podemos fechar a discussão sobre a proposta de parâmetros de protocolo. Nós vamos utilizar o tempo para começar a discutir o cronograma do ICG. Desculpe, Mohamed, eu queria fazer mais uma pergunta. Fala, Alissa. Antes de ir adiante, os comentários da comunidade recebidos no fórum foram todos levados em conta. Discutimos a essência de muitos deles, discutimos, obviamente, e Eu só queria ter certeza de que nós todos estamos de acordo com isso. Então, que foi feita essa discussão, diz Mohammed, eu acho que sim, podemos prosseguir para o cronograma do ICG. Então, vocês viram que aqui o cronograma, a discussão vai se centrar em o que nós temos que fazer para realizar nossas tarefas, as relações com CWG e CCWG, com os cronogramas desses dois órgãos. Então, eu abro para a discussão. A Alissa falou disso ontem. Então, com um cronograma novo, eu acho que uma narrativa nova é importante, porque há algumas condições relacionadas ao cronograma e pode, então, nos dar um quadro geral das probabilidades e possibilidades a fim de que possamos basear, então, o nosso trabalho.
Patrick e depois o Daniel. E acho que para podermos continuar, como disse antes, poderíamos começar a falar sobre quanto mais tempo precisamos para as nossas atividades e se vamos depois obter essa informação, por exemplo, da comunidade de genomes, e deveríamos começar com isso. Então, é a parte mais importante do trabalho que deveríamos fazer agora e não deveríamos misturar isso com um debate potencial, interação sobre o CCWG de genomes ou conclusões obtidas, e, por exemplo, quando estivermos reunindo os dados do CWG de nomes com a conclusão. Fala, então, agora, Daniel Carringer, eu concordo inteiramente com o Patrick. Eu vou propor uma discussão, uma estrutura para a discussão, dessa maneira. Então, primeiro, vemos alguma alteração nos tempos que precisamos para fazer o nosso trabalho, uma vez recebidas as contribuições das três comunidades operacionais. Tínhamos um plano, nós concordamos sobre esse plano em Londres. Então, devemos alterar uma parte do plano. Então, uma vez que tivermos todas as informações, vamos precisar de mais, menos tempo, o mesmo tempo. Eu, pessoalmente, acho que vamos precisar do mesmo tempo. Então, essa é a primeira pergunta. E depois, a segunda questão que devemos discutir aqui é para quando esperamos ter toda a informação. Então, para quando esperamos ter as respostas do grupo de nomes? Vamos aceitar a informação obtida deles, isso vai ser em meados de junho, ou ainda mais para frente, ou antes, ou vamos continuar sem os dados deles? Isso teoricamente. Então, queremos que o ICG mude o horário, o tempo, o dia, uma vez que tivermos todas as informações necessárias. Russ, agora. Russ Mundy. E quanto ao cronograma, uma pergunta que eu tenho é que agora que nós sabemos que temos uma pergunta, a questão de ir até as duas comunidades, essa questão a resolver. Então, quanto nós queremos incluir isso dentro do cronograma ou não, ou se queremos incluir a possibilidade de outras perguntas, metas que poderiam surgir uma vez obtidas todas as propostas e também dedicar um pouco de tempo para revisá-las. Devemos o quê? Dedicar um tempo explicitamente para isso? Ou como é? Então, fala, Joseph. Eu vou responder a primeira pergunta do Daniel, porque isso poderia decidir a quantidade de tempo que precisamos para todos nós, aqueles que participamos dos grupos de trabalho sobre nomes. Há um esforço nesses grupos de coordenar ou de cruzar as propostas diferentes, porque o nível de divergência entre as propostas, no final, vão exigir-nos de mais tempo. Então, precisamos de mais tempo para quando, se houver discrepâncias. Então, na proposta de nome, vamos ver se eles entram, se alinham com outras propostas. Então, precisamos dessa informação para decidir sobre o nosso cronograma. Se isso não for possível, pela maneira em que nomes devem resolver seus conflitos, então, talvez precisemos de mais tempo. Não posso prognosticar isso ainda, mas acho que é uma coisa que é possível. Então, agora, Alissa. Obrigada. Aqui o pessoal estava falando sobre o tempo necessário para as tarefas atuais, para as propostas que já recebemos e versus o resto do tempo. Eu me perguntava, então, se como seria o trabalho nos próximos meses. E depois de ter recebido a proposta de nomes, enquanto termos genéricos de tempo, eu acho que a primeira pergunta aqui, a primeira questão é sobre os próximos meses, quanto tempo precisamos para essa questão de ida e volta de dados e com o IETF, com também as comunidades de parâmetros e protocolos. Sabendo que não é possível, é bem pouco provável que recebamos a proposta da comunidade de nomes. Então, como vai ser isso aqui nos próximos meses, um, dois meses? Essa é a primeira pergunta. E como disse o Russ antes, vamos ter que decidir a questão de que já falamos sobre com as comunidades e vamos ter que decidir e se nós queremos perguntar-lhes, pedir que eles respondam dentro de certos prazos. Então, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, em resposta ao Daniel, eu quero destacar que na proposta revisada que eu fiz, o tempo alocado, depois de termos recebido a proposta de nomes, apenas uns poucos meses do que no cronograma original. Isso não foi um acidente. Já temos experiência sobre processos de comunidades, quanto tempo isso poderia demorar e o que está envolvido nisso. Então, enquanto o grupo de trabalho de nomes de chegar a um consenso e sobre quem deve ser consultado e também a função das organizações constituintes, tudo isso. Então, eu tentei alocar um tempo, com base no que já sabemos. Então, talvez isso possa demorar mais um pouco, não muito mais. Então, eu pensei em 6 meses, depois de ter recebido as 3 propostas. Ao todo, são 9 meses, eu acho. E fala Daniel, obrigado, Alissa. Eu vou repetir. O que é? Alissa se referiu nos últimos comentários, no Excel, o gráfico versão 7, eu acho, e na página, depois de nomes, que vem depois de nomes. E a pergunta é se queremos alterar a quantidade de tempo dedicado para originalmente para trabalhar. A proposta da Lisa foi muito clara, passar de 6 meses para 9 meses, depois de ter recebido todas as informações. E, como eu disse antes, e acho que eu aceitaria saltar, pular o tempo original, mas isso, eu sou contra encurtar o tempo, eu quero ouvir opiniões. Agora, fala Mohamed, desculpe pela projeção, não ajuda muito, mas de acordo com o e-mail da Alice, e no e-mail, na página, temos a aba Nobis, isso está aqui na lista de e-mails, diz Mohamed, e agora agradece o Wolf Ulrich, e ele diz, e quanto à primeira pergunta do Daniel, e isso foi também coberto pela Alice, eu acho, e ficou claro para mim, eu aprecio essa divisão do cronograma até que as propostas sejam recebidas e depois disso deveríamos ser mais flexíveis. E se observamos essa segunda parte do cronograma proposto, não deveríamos misturar as datas fixas e as datas flexíveis. Por exemplo, as reuniões da ICANN. A ICANN 53 realmente é fixa. E a 55 também. São datas fixas e não podem ser alteradas. Então, dependendo então das propostas entrantes, não podemos mudar essas datas. E a da ICANN 54, 55, isso é bem claro. E outra coisa que tem a ver com a extensão desse prazo de 6 para 9 meses, eu tento entender também por que nós precisamos, por exemplo, internamente, tanto tempo, 2 meses e meio, para avaliação do ICG, das propostas que forem chegando. E eu acho que nesse tempo, no ínterim, né, e que nessa proposta enviada formalmente, se há tempo suficiente para acompanhar e debater também tudo aquilo que estiver acontecendo. Então, realmente, precisamos de 2 meses e meio, não para a avaliação? Eu acho que não. É a minha percepção, mas pense nisso. E também deveríamos pensar um pouco como utilizamos as reuniões da ICANN que estão aqui entre esses períodos, se devemos debater a proposta primeiro. E eu acho, se isso for antes da ICANN 54, se dedicamos esse tempo para debater a proposta antes de uma publicação completa da proposta, isso se pode ser antes de uma reunião da ICANN, eu não sei se é necessário ou se é independente das reuniões fixas da ICANN. Obrigado. Fala Mohamed, agradece aqui um link para essa folha no Adobe Connect. E agora, na lista, temos o Aratesh, o senhor Caboos, o Milton e Patrick. Fala, Caboos. Primeiramente, obrigado. Bom, o cronograma que tínhamos antes foi estabelecido em Istambul. Não foi estabelecido em Londres. Foi definida em Istambul. O cronograma foi ajustado, em vez de 31 de dezembro, para 15 de janeiro. E recebemos comentários da comunidade de nomes, no sentido de não poder cumprir com os prazos se não alteramos o prazo naquele momento. E numa das nossas teleconferências, aceitamos, junto com todos juntos no ICG, enviar uma nota à comunidade de nomes e solicitar à comunidade que respondesse antes de 31 de janeiro. Esse seria o prazo necessário para eles fornecerem a proposta. E eles responderam. Então, agora vamos ver as perguntas. Vamos esmiuçar as perguntas. Primeiro, vamos agir sobre o cronograma que é fornecido por eles, dizendo não, não aceitamos junho. Deve ser antes de junho e devemos ter uma justificativa para isso. E salvo se nós substituirmos essa data ou se nós manifestamos que o que eles estão fazendo não é certo e começamos, deixamos para o começo de junho, essa seria a posição. Temos duas alternativas, uma interna e outra externa. E cada alternativa teria duas opções e, no final, sobre a quantidade de questões levantadas aqui. Portanto, é importante que o ICG tenha uma certa reação, dizendo que isso é muito tempo, excessivo tempo, e estabelecer X meses, dar os motivos, essa resposta, ou o ICG deveria esperar até que a comunidade observe as propostas. E também a série de questões levantadas, isso na reunião da ICANN 52. E quanto aos 2 meses e meio, essa é uma outra questão. Então, os cronogramas são mais ou menos um documento vivo que podem ser ajustados. E isso depende do trabalho interno do ICG. Se 2 meses e meio for muito, isso poderia ser 2 meses, mas essa é outra questão. Então, vamos debater cada ponto separadamente. Então, obrigado. Milton Mueller, eu observei aqui a versão 7, a revisão do cronograma da Lisa, e acho que, primeiramente, a divisão de antes e depois dos nomes, que é um período indefinido, é um avanço conceitual muito bom, e eu concordo infelizmente com a decisão de estender o processo para 9 meses em vez de 6 meses. Talvez pode haver uma diferença de 1 ou 2 meses a menos, mas ninguém vai se queixar sobre essa alteração no cronograma, então é razoável considerar que o novo cronograma vai ser de 9 meses depois de receber a proposta de nomes. Mas o grande mistério aqui é quando é que vamos receber essa proposta de nomes. Isso está fora do nosso controle. Então, não vale a pena discutir isso. Então, mas vamos ter que dizer à comunidade de nomes que esse cronograma, nós assumimos que vamos receber sua proposta entre julho e agosto, antes de julho, agosto de 2015, que, por favor, façam esforços possíveis para ter isso pronto. E, fora disso, não, eu não sei, não podemos controlar o resto. Então, fala Patrick. Em geral, eu concordo com o Daniel em que devemos manter a nossa opinião sobre o tempo que nós necessitamos, mas eu estou um pouco confundido. Se eu observar a versão 5 do cronograma, que foi a última que nós concordamos, e há diferentes passos, diferente duração em cada passo. E quando eu leio isso e observo, Alice, talvez você possa esclarecer isso, eu observo sete e vejo que aumentou muito o tempo entre uma versão e a outra. É um pouco confuso para mim, não entendo bem o que mudou aqui na nossa parte do nosso trabalho. Alissa agradece. Então, eu vou agora responder essa pergunta daqui a pouco, Patrick. Mas primeiro eu quero tocar em outros pontos que foram levantados. E o primeiro pelo Wolf Ulrich, em que há eventos fixos, mas que poderiam ser alterados, e isso é uma boa observação. E eu estou tentando aqui observar aqui que aqui é a reunião da ICANN em diferentes aspectos, e podemos mudar isso, alterar isso, isso fica claro. E há outros que não. Então, e eu aqui levando em conta os objetivos do ICG, porque acho que já temos demonstrado que somos um grupo muito capaz de reunir-nos, tomar decisões e trabalhar. Mas eu acho que, do ponto de vista de interpretação do cronograma apresentado pelo CWG, esses são pontos de marcação muito importantes para a comunidade dos nomes. E há algumas coisas que podem ser de muito benefício na discussão da ICANN, e poderíamos concluir no final da semana ou um pouco depois. E por isso que essas reuniões da ICANN estão incluídas aqui nesse cronograma, aqui nessas barras em cores do cronograma que temos aqui. E aqui entra também a discussão da comunidade de nomes e sobre a questão de porque temos algumas alterações quanto à duração. Primeiro, eu quero dizer que alguns dos resultados que temos aqui em geral são reflexo de o que acontece em junho. Temos férias e não pensamos muito nisso na versão original. E se não começarmos em junho, haverá, então, toda essa uma mudança total em toda essa questão das férias. Então, mas, mesmo assim, para qualquer período de 6 meses, vamos ter, em algum ponto, férias. E, em alguns casos, houve alguns passos em que projetamos a necessidade de contar com um mês para o trabalho do ICG, um mês para o trabalho com a comunidade. Então, e certamente isso seria durante um período de férias, e isso é uma expectativa que não é realista. E eu considerei tudo isso, e em geral, se pensamos em como nós trabalhamos já, e podemos ver que foi muito difícil para nós ou para as comunidades chegar a esse ponto. E é por isso que o cronograma foi alterado um pouco da versão 5 para 7. Enquanto as alterações dos passos, nós publicamos a versão 5, o gráfico, antes de termos redigido a finalização da proposta e o processo também de montagem. Então, eu tentei adicionar um pouco de detalhe na versão 7, no gráfico, para refletir os passos esses que pensamos seguir. E também o que expliquei é sobre essa questão de 2,5 meses para o trabalho do CG. E isso foi mencionado para o Wolf.
Meses 2, 2,5, 3 ou mais. Cada vez que nós fazemos a avaliação, nós temos um período que nós fazemos isso e depois discutimos com a comunidade, como vimos essa manhã. Então, eu representei o nosso trabalho aqui, é que o nosso trabalho de avaliação continua até que a comunidade retorne para nós e estejamos satisfeitos. Nesse meio tempo, na verdade, a gente não faz nada, a gente está esperando a resposta da comunidade. Então, por isso que tem essa barra aí de 2,5 meses, mas esse é um período em que as coisas vão e voltam. Então, alguns períodos que não fazemos nada, só ficamos esperando que volte. Então, eu só coloquei essa etapa aí dessa forma. Agora, Patrick, muito obrigado pelo esclarecimento, Alissa, e muitos dos seus argumentos, que é exatamente o que eu gostaria de discutir, as nossas etapas, e o que precisamos, independente das reuniões da ICANN, das férias, grupos externos, etc. Então, vê diferenças grandes aqui no cronograma. Aqui você propõe que, do ponto de vista realista, você propõe que nós estendamos o tempo necessário para revisão. Pode ser realista, pode ser a coisa certa a fazer, mas eu acho que é algo que devemos discutir, especialmente levando em conta o trabalho duro realizado pelas comunidades de nomes e de números para entregar para nós os documentos. Então, você mostra que 3 meses para revisar o que eles produziram em 1,5 meses, na verdade, nós vamos usar o dobro do tempo. Isso é uma grande mudança na velocidade em que podemos entregar de volta isso. Eu acho importante saber que nós precisamos desse tempo, mas isso é uma outra discussão. Wolf, eu, Mohamed e Michael. Então, fala Wolf, Ulrich, Noben, obrigado. Eu gostaria de fazer da segunda parte. Quanto à parte antes da entrega da proposta da comunidade de nomes, como vamos reagir a isso? Foi levantada essa questão. Por um lado, eu acho que devemos solicitar que nós solicitamos que a comunidade tivesse um prazo e eles cumpriram com o prazo. E acho importante mostrar que era o melhor cenário. Havia condições muito difíceis para atingir aquela meta. Então, eu acho que não devemos encurtar esse tempo, porque eu acho que isso não vai ser possível. Mas devemos reagir dizendo, bom, recebemos. Bom, eu diria que isso pode ser aceito por hora. Então, se isso continuar dessa forma e se estender cada vez mais, o que que isso vai significar para nós? O que isso vai como isso vai afetar o processo em geral. Eu concordo totalmente com o Patrick. Eu acho que manter o cronograma anterior de até seis a sete meses. Então, se nós vemos como é os outros GTs trabalharam, eles utilizaram o tempo de fim de semana, férias de Natal. Então, será que nós podemos fazer isso? Para a proposta, para reunir as propostas, será que a gente pode fazer isso, que a gente quer fazer isso? Então, devemos tomar todas as medidas e demonstrar que estamos dispostos a recolher as propostas, suas propostas exatamente, mesmo antes da entrega formal. Nós temos que nos preparar para isso, para não começar do zero. Estarmos preparados para os itens mais importantes da proposta a serem discutidos e avaliados. Desculpem, Alice, eu não estou convencido em estender esse cronograma. Mohamed, a minha opinião pessoal é que nós devemos enfocar no nosso trabalho e tentar tirar os tampões que temos aí. Eu acho que seria mandar um sinal positivo para a comunidade, para que seja estimulada a comunidade de nomes para que acelerem o processo. Michael Menal. Manal, Narel, Milton e Narel, para falar. Michael Nibo, eu gostaria de apoiar a ideia do cronograma original projetado pelas razões que foram explicitadas aqui. E eu me pergunto, teríamos esse tipo de discussão que o CWG tivesse entregado a sua proposta a tempo? Então, se não, seria um sinal, uma indicação errada. Então, eu acho muito grande esse salto de 6 para 9 meses. Agora, Martin. Martin Boyle. Como os outros, vamos começar com um lado positivo. Eu gostei da abordagem de ver quanto tempo que nos levaria desde a recepção da proposta dos nomes. Mas, como os outros, eu fico muito preocupado com a ideia de que, de repente, passemos de uma programação muito otimista, como no setembro, para um lado muito pessimista agora, em que nada mudou fora os atrasos, fora o atraso da entrega da proposta dos nomes. Eu gostaria também de lembrar a todos que temos que olhar o prazo final, a data final. Atualmente, temos uma proposta que vai chegar quase na data da reunião da ICANN em Dublin, que é o momento, é a oportunidade de poder conversar com a comunidade sobre o documento final. E eu acho que isso é um passo muito importante. E outra coisa que eu gostaria de destacar é que, na proposta atual de estender o cronograma de 6 para 9 meses, com isso a gente deixa de fora um período de consulta de consulta. E isso me preocupa muito, porque eu acho que depois daquela primeira proposta discutida com a comunidade, vão haver muitos comentários que devem ser reunidos. E isso tem que ser transmitido de volta para a comunidade, mostrando que nós ouvimos comentários e nós os entendemos corretamente. Então, eu não acho que passamos do otimista para pessimista e, além disto, nós deixamos de lado alguns passos importantes, etapas importantes. Então, eu acho que é mais pessimista do que parece à primeira vez. Então, eu acho importante tentar restringir o nosso cronograma, garantindo, no entanto, produzir algo até Dublin e ter esse período de consulta. Fala Narelle Clark. Eu concordo que com certas mudanças que foram feitas, mas nós estabelecemos prazos realistas e os mantivemos. Esse tipo de trabalho é como trabalho doméstico, ele é feito quando há tempo disponível. Então, houve consenso da comunidade e nós devemos estabelecer prazos claros. Eu tenho outras preocupações com o cronograma. Eu acho que nós temos etapas mais longas. Eu sei que, como a Alissa falou, que muita gente está de férias. Eu acho que são... E essa é uma comunidade global e nem todos estão de férias. Eu acho que esse tempo extra aí não deve ser incluído, deve ser retirado. Outra preocupação é com essa barra longa que diz teste. Eu acho isso desnecessário. E a revisão do NTIA, essa barra, eu não sei para que serve. Eu sei que o NTIA quer fazer algum teste, mas nós temos alguma interação com o NTIA, que nesse momento nós vamos entregar o documento X ou Y e vamos ter alguma interação e esperamos algo concreto de volta ou não. Então, eu não sei por que isso está aí. E como eu falei antes, nos outros cronogramas, eu acho que nós vamos produzir um documento que vai para o NTI e vai, então, haver uma interação com eles e com a comunidade. Era isso que eu tinha para falar. Paul?
I'm also really a bit confused, flustered by what seems to be a dramatic change of pace in the you know, expressed urgency or the importance that we've put to the timing of this exercise. I have to remind us of the work schedule of the CRISP team, which completed 14 teleconferences in a 5-week period from the 7th of December. That includes, you know, Christmas Day and New Year's Day, and not only holidays, but, you know, for the Southern Hemisphere, a vacation period, you know. And I just think it's, again, as I said yesterday, I think this kind of the fact that we've got work done in two communities very productively and successfully suddenly now being put kind of on hold for what is an extended and absolutely sort of uncertain period, just is going to create a lot of frustration and disappointment across communities who've done the work. I don't like the message that it sends to the numbers and protocol communities, and I think it sort of paints a picture of a much less sort of urgent, much less timely, much less focused sort of process.
Thank you. Joe, please.
Thank you. I wanted to pick up on Martin's comments because I think it does make sense to have us ready for Dublin and have Dublin be a capstone where we have that final ability to have consultation. So that does make perfect sense. And even if we extend the timeline, it shouldn't extend past then because we should be ready for then. I think one thing which we have to factor in, and I think to the name, to the efficiency that was demonstrated by names and protocols, we have responded in kind by being able to discuss their proposals at this meeting, which was way shorter than we had allocated for a response to those proposals. So I think we have demonstrated that we have taken their urgency to heart and have responded in kind. I think we have to recognize that the names proposal is likely to generate significantly more community comments than either the numbering or the protocols have. And therefore, the time for consultation related to that may need to be richer. Also, the time to go back to that community may need to be richer. I also agree with Martin that second consultation should not be taken out of the works. If we're taking extra time, it's to do more consultation. Our work will not take more time, but the consultation may take more time. And I think the consultation is essential to building consensus. So I don't mind saying that we will extend until Dublin, but I would want to make sure that we are using the time of the extension for consultation and consensus building, not to extend the time of our work, because I think we've demonstrated that we can be somewhat efficient in our work, because we too can finish the housework on deadline. But I think the extended time would be useful. And let's also be frank, the extended time, if we go till Dublin, gives us a little bit of breathing room should the names community have been overly optimistic as to when they are getting us the proposal, which may in fact be the case. So I guess I would use Martin's comments as the basis for a middle ground, which says we extend till Dublin, we use the time for enhanced consultation, and if we finish earlier, we will only get applause.
Okay, I have Alisa, Mr. Arce, Milton, and Manal. Maybe Alisa could respond to some of the questions raised.
Yes, I have been keeping a list. I will attempt to respond to all of them, maybe in reverse order.
In ordem inversa. Eu vejo que tem essa questão especial de Dublin. Eu vejo duas coisas contraditórias. Então, eu acho que as pessoas gostaram do cronograma genérico da versão 7, gostaram da ideia de que começa desde que nós recebemos a proposta da comunidade de nomes. E essa é uma visão. E essa visão E eu não entendo por que as pessoas estão achando que isso vai ser antes ou depois de Dublin. Porque não tem o nome, não tem aí a data, diz só o nome, não tem o nome dos meses, só quantos meses são necessários depois a gente receber a proposta. Eu pensei que a gente ia pelo... com a ideia de que vamos especificar os meses em que, depois de receber as propostas, e não especificaríamos exatamente os meses, só quantos meses depois de receber a proposta, mas não exatamente quais seriam os mesmos. Então, eu preciso de algum esclarecimento em relação a isso para revisar o cronograma em relação a isso. E eu acho também importante recolocar um segundo período de comentários públicos nessa sessão, E eu posso revisar isso e eu acho que pode ser feito para voltar ao que era antes, no cronograma anterior, em junho ou julho, em resposta ao Joe, que disse... Eu acho que nós já comprovamos que podemos responder de forma oportuna, porque quanto àquelas duas outras propostas, as primeiras propostas, nós conseguimos fazer isso. E, na verdade, a gente vai terminar com a avaliação no dia 13 de fevereiro. E hoje já é o 8, então eu acho que não vai haver problema nenhum. Então, isso significa que, como nós dissemos, nós vamos perguntar para as comunidades, vamos ver quais são a sua resposta. E eu acho que no dia 13 nós vamos conseguir dar uma resposta, não vai haver nenhum problema. A gente pode nos dar os parabéns por isso. Nós já estamos muito próximos do prazo de dia 13. Então, eu vou corrigir esse cronograma e voltar para a versão anterior. Nós temos pouco tempo e talvez não haja tempo suficiente para as comunidades responderem alguns outros pontos a essa questão de testagem e revisão do NTIA. Eles foram retirados da versão 5 diretamente. Então, havia sido especificado um grupo para testagem, como todas as partes interessadas. Então, todo mundo que trabalhou no processo ou não. Então, eu mudei o nome das cores. Antes havia várias cores, uma para cada comunidade, agora estão todas em uma. Então, acho que são essas as respostas que eu tinha.
Daniel, você tem um nome na lista. Fala Daniel Carmenberg. Que eu apoio o que foi dito, e eu vou ser muito breve sobre o que eu ouvi. Não devemos alterar o cronograma e o plano neste ponto agora. Seria emitir um sinal errado, confuso, e, sobretudo, eu concordo com Paul, que isso traz o problema de perdermos as comunidades, o apoio das comunidades e a boa-fé. Então, eu acho que devemos rapidamente alcançar o consenso sobre não alterar o cronograma do nosso trabalho depois de ter recebido todas as propostas. Também devemos deixar claro que não somos nós nem outros, sou o CWG que depende agora, que tem que enviar as questões pendentes. Não fizemos nada para adiar ou modificar o processo. O CW é uma mensagem muito clara. E quanto mais clara for a mensagem que nós emitirmos, melhor. E eu solicitaria o presidente agora, uma vez que a lista estiver concluída de pessoas que querem falar, de chegar a um consenso. Fala, Mohamed. Agradece. Temos Aratesh, Milton Manau, Yari Wolf, Kiev, e depois vamos encerrar o ponto. E Xandong também. Ele solicitou a palavra e depois encerramos a sessão nesse ponto. Fala, Cavus. Primeiro, em relação ao fato de se devemos ou não reagir às respostas do CCWG, se houver consenso sobre a necessidade de responder e se devemos solicitar a eles que sejam mais eficientes. Nesse sentido, eu acho que a maneira de expressar isso seria de convidar ou estimular ou encorajar e não pressionar. Isso é muito importante. E nos comentários recebidos para a primeira minuta, houve várias imposições para as comunidades e não devemos transmitir essa impressão, nunca mais. Segundo, eu concordo com o Martin e com o Joseph Aladef a respeito dos comentários públicos e as consultas, que é necessário contar com tempo suficiente e já a NTA repetiu muitas vezes que sobre a necessidade de contar com o apoio da comunidade, o consenso, e houve comentários no sentido que o tempo não é suficiente para os comentários da comunidade, que talvez não deveríamos tomar consultas ou tirar consultas do cronograma. E terceiro, e isso eu fico um pouco confundido sobre um cronograma que foi alterado e agora voltamos de imediato para em aqueles que fizeram propostas de alterações, se poderia haver alguma lógica de por que essa alteração foi proposta e que agora, então, teríamos outra lógica de por que essa proposta é retirada. Então, o quarto, as propostas ou respostas da comunidade de nomes é inteiramente diferente e bem mais complexa em relação às recebidas dos grupos de protocolos e números, as comunidades de protocolos e números. E nos parâmetros de protocolos já ouvimos confirmações no sentido de que não haveria nenhum elemento de supervisão ou prestação de contas, mais do que é exigido. Mas o que está agora já alcança, é suficiente, e também com números, embora no final do parágrafo seja mencionado que, embora falte um pouco de supervisão mencionado aqui, e que alguns colegas mencionaram que no parágrafo de nomes não há dificuldade, mas se observamos aquele de CCWG, vamos ver que eles fizeram propostas de 4 novas entidades por causa da supervisão, da prestação de contas e de muitas outras coisas. Então, precisamos de mais tempo para revisar tudo isso. E eu não deveria ser tão rapidamente como foi mencionado aqui. E tempo suficiente para poder levantar questões livremente, abertamente, sem restrições, e num ambiente positivo e amigável, e para que todos nós, os colegas, possamos opinar e comentar. Se não for assim, eu não vejo por que, de repente, devemos alterar novamente e voltar para esse cronograma inicial. Muito obrigado. Fala, Milton. Eu ainda defendo esse cronograma de 9 meses, o prazo de 9 meses. Eu entendo os argumentos do Daniel e decidi dizer que isso depende do CWG, etc., mas há outras considerações a levar em conta. Primeiro, muitos de nós assumimos que a entrega da proposta do CWG vai ser previsível, mas a verdade é que isso não deve ser assumido. Então, pensamos em Dublin como meta ou como data-alvo, sempre supondo que o CWG vai entregar a tempo, e se não for assim, então, bom, devemos pensar nisso. E segundo, a revisão da NTIA não pode começar até no mês de setembro, 30 de setembro de 2015, bem? É isso, bem. Então, a NTA não pode dedicar recursos importantes para revisar essa proposta. Pode falar e ouvir e tudo isso, mas, de fato, não pode fazer nada antes de 30 de setembro de 2015. E depois, eu não entendo, Daniel, quando ele menciona que vamos perder as comunidades se nós não formos cumprirmos. Eu acho que não. Acho que não é... Não há nada que possamos fazer com isso. Eles fizeram boas propostas, nós as processamos e agora só devemos sentar-nos e esperar até que a comunidade de nomes reajam e hajam também. Então, e acho que a lista também está certa de que devemos dedicar um pouco mais de tempo sem levar em conta os problemas do CCWG. Que as coisas estão um pouco lentas, talvez poderíamos tirar um mês de revisão para sermos agressivos, mas embora eu concorde com o Daniel de que é uma mensagem errada estender o tempo neste ponto, não é uma mensagem ruim, não é tão negativo dizer que vamos fazer isso depois de 6 meses e receber a proposta e depois não cumprirmos, não é tão ruim. Então, para estarmos tranquilos, e isso de acordo com o argumento da Narelle, eu não acho que esse grupo tenha esse problema. Essa atitude relaxada de adiar o tempo. Todos nós estamos muito comprometidos em apressar o tempo. Inclusive, antes, concluímos antes a sessão, e isso poderia bem ser também aplicado aos meses, acabar uns meses antes. Então, avaliar o efeito sobre a comunidade, eu não sei. Eu acho que eu prefiro estar do lado seguro e falar em 9 meses e concluir antes do que falar em 6 e depois ter que adiar. Essa é a minha opinião. Obrigado, Milton Manau. Obrigada, Mohamed e Alissa, por esse cronograma. Eu gosto dessa divisão das duas páginas. Ajuda muito a discussão. Eu mudei de ideia como 5 vezes durante essa discussão. Eu devo admitir isso. Mas eu não acho que devamos fixar uma data e depois não cumprir, como disse Michael, mesmo se nós não formos responsáveis. E não devemos pedir à comunidade de nomes, apressar a comunidade e depois nós darmos um tempo mais relaxado. Não é justo. Então, assim sendo, eu também gostaria de destacar o que foi dito por Martin sobre o segundo período para comentários públicos, que eu gostaria de ver aqui de novo no nosso cronograma. Então, eu apoiaria uma abordagem intermédia, talvez dar-nos um tempo bem exato sobre o que realmente precisamos alcançar, mas nunca dentro de um tempo muito relaxado. É tempo suficiente para fazer as coisas só. Então, eu quero destacar que sempre que um prazo é compartilhado com uma comunidade, devemos emitir uma mensagem, uma justificativa bem claras. Porque se nós dissermos que esperamos mais comentários sobre a proposta de nomes, isso pode ser mal recebido pela comunidade, disser que eles estão passando por período de férias, etc. Então, precisamos ser muito, muito claros. Obrigada. Yari. Yari Arco está falando. Eu não tenho uma proposta específica. Eu concordo com termos um cronograma fixo, rápido, sempre que possível, mas eu não concordo. Desculpem, na frustração do Polis e outros, o que foi expressado aqui. Muitos de nós temos muito tempo, recursos e dinheiro para continuar avançando, então nós queremos avançar, e isso deve ser levado em conta. E também, claro, devemos ter um prazos realistas, um cronograma realistas, e isso é bem de bom senso. E terceiro, devemos discutir esses detalhes, mas também ver o panorama grande. E em algum ponto devemos restringir e continuar avançando. Então, eu proponho que observemos bem, bem claramente que coisas devemos fazer e podemos fazer com contratos. Por exemplo, há muitas coisas que podemos fazer, sincronizar aspectos dos. E acho que essas são as coisas importantes. Nós acreditamos na melhoria contínua incremental do IETF, por exemplo. Então, obrigada. Wolf, Rich, agora obrigado. Já é a primeira vez que eu ouço aqui a palavra frustração de sua parte. Eu observei o Paul também, quando você falou sobre frustração, mas não é muito. Acho que não temos muita frustração agora. E acho que, mas sim, pode acontecer que cada vez nos sintamos mais frustrados. Então, devemos preparar um cronograma correto. Então, sobre o que disse antes o João, eu diria que Dublin seria um bom passo, ao meu ver. E ver a proposta do CCWG na melhor situação possível, ou se não for assim, realmente deveríamos separar o que nós gostaríamos de obter ou alcançar durante as reuniões da ICANN e também no cronograma total. Se observamos a segunda parte da proposta de cronograma, depois dos nomes, eu acho, independente dos dias fixos, as reuniões da ICANN, acho que é um motivo que explica de que, depois de cada reunião da ICANN, publiquemos a proposta completa, na minuta da proposta completa, e que depois a ICANN 54 apresentemos a proposta ao board. E isso é para não unir a questão das reuniões da ICANN com as nossas atividades, porque a questão realmente é se nós esperamos que dessas reuniões da ICANN, dessas reuniões que sejam obtidas boas contribuições ou que tenham um grande impacto sobre as propostas, é isso? E que tanto assim que depois isso nos permita depois entregar o trabalho? Não, eu não acho, então. Acho que não, as reuniões da ICANN não são um determinante. Elas só servem para trocas, para obter informações ou dar informações ao board. Então, é isso que nós deveríamos levar em conta. E, ou, se não, eu Eu concordaria com o que foi dito antes sobre, no sentido de que deveríamos realmente cumprir o cronograma atual. Eu ainda acho que não devemos estender os prazos, como foi proposto aqui, e continuar com o antigo cronograma de 6 meses. Obrigada. Obrigado a Mohamed, a Keith Drazik. Essa foi uma conversa excelente, um grande desafio, uma troca interessante. Essa é uma questão em que devemos continuar trabalhando. E eu quero destacar que não depende de nós inteiramente essa questão dos prazos. E dependemos muito das comunidades operacionais quanto a prazos. E certamente a comunidade de números e parâmetros e protocolos devem cumprir prontamente com os prazos. E quanto ao que disse o Paul, e alertar um pouco sobre essa questão de sugerir de que poderia haver uma percepção de que a comunidade de nomes, de alguma maneira, está perdendo o foco ou não está agindo rapidamente. Isso não é verdade, porque essa comunidade de nomes tem trabalhado muito, da mesma maneira que outras comunidades, só que tem problemas mais complexos nessa comunidade de nomes. É uma comunidade diferente das outras, nós temos relações diferentes, necessidades diferentes e preocupações diferentes. E só queria alertar isso sobre dizer coisas como, vocês sabem, eles estão menos comprometidos, menos focados, não tem pressa, porque a comunidade de nomes, ao final do caminho, terá feito um trabalho bem mais complexo e profundo do que as outras comunidades. Então, lembremos disso, por favor. Muito obrigado, Shalom.
Thank you. This is Shandong Li.
Shandong Li. Eu gostaria de mencionar 2 pontos em primeiro lugar. Foi anunciado o cronograma uma vez, depois foi anunciado um adiamento. Como garantir que esse cronograma vai se adaptar ao cronograma das comunidades? E eu concordo com o feito pelo Daniel. Eu acho que isso é essencial para esse grupo. Em segundo lugar, o nosso grupo é um grupo de coordenação. A gente não faz propostas. A gente depende das comunidades. Nós precisamos fazer a coordenação com as comunidades para garantir que, se nós temos um cronograma, que esse cronograma seja cumprido. Se nós fizermos adiamentos novamente, nós vamos perder tudo. Mohamed, obrigado. Shandong, a Lisa vai dar vai responder pela última vez antes de fecharmos essa sessão. Fala, Lisa, muito obrigada. Na verdade, eu quero passar a palavra para você, para o Patrick, porque eu estou um pouco confusa quanto ao que se quer fazer. Eu posso tentar falar sobre o que eu acho que seria o próximo passo, então, das propostas já recebidas das comunidades que nos devolveram as propostas em janeiro. Então, manter o cronograma original e manter o processo mais próximo do que foi. Então, a etapa 1 seria a avaliação individual e depois 1 mês para fazer isso. Ter uma semana para fazer isso, então depois a etapa 2, E isso seria concluído no final de março. Seria a primeira metade do cronograma. Então, essas etapas concluídas em março. Quanto ao resto, eu acho... Eu não tenho exatamente certeza do que se quer fazer. Parece que a versão genérica, que não estava ligada a datas específicas, eu acho que se perdeu a conexão. Então, agora, 5 minutos para pegar um café, será? Então, acho que nós vamos fazer um intervalo agora de 15 minutos e vamos voltar para, então, fechar essa questão do cronograma e seguir adiante com os outros itens da agenda. Vamos voltar às 11h10.